E eu também quero começar essa reflexão com uma pergunta. Uma perguntinha. Nós vamos procurar a resposta em Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. A minha pergunta que eu queria fazer é: existe vida cristã de verdade fora da comunidade? Será que existe vida espiritual fora da comunhão com o povo de Deus, com a igreja? O meu objetivo é muito além de responder essa pergunta, é a gente pensar e repensar hoje aqui no que a nossa comunidade, a comunidade de Jesus, significa para você. O que ela significa para você? E Deus preparou esse momento, porque nesse momento nós temos o retorno do Jaime, querido irmão, Carmen, né, irmãos fundadores da igreja, estão podendo voltar a congregar. Querido irmão Jair, dona Nazil, que bom ter vocês aqui. A Fátima estava inscrita hoje, mas eu não vi a Fátima. Ah, obrigado, né, por avisar. Tem mais algum assim, não vou falar velhinho, né? O pessoal fica chateado, né? Tem mais alguém com mais de 60 anos aí que está voltando, não, né? Sejam bem-vindos, que gostoso ter vocês aqui. Será que a comunidade de Jesus realmente é necessária? Nós ficamos aí vários meses, eles ainda mais, né, distantes da comunhão. Será? Veja, eu quero relembrar o que está acontecendo aqui em Colossenses para a gente responder essa pergunta. No capítulo 1 de Colossenses, no versículo 15, a gente estava vendo Paulo descrevendo o quão Cristo é supremo, o quanto a sua obra é maravilhosa. Por quê? Porque Paulo quer recapturar os Colossenses, ele quer reconquistar os Colossenses para o Senhor. O Senhor Jesus, que tinha feito tanta coisa por eles, e agora os Colossenses estavam se deixando seduzir por outros caminhos. Nós vamos ver isso no capítulo 2. Eles estavam seduzidos para outras coisas, olha só, e Jesus estava deixando de ter valor para eles. Então, lá no versículo 15, Paulo vai falar assim: olha, pessoal, Jesus é a imagem de Deus, ele é o Eikon, ele é a própria revelação perfeita e completa, manifestação de Deus. Jesus é demais, não deixe o seu coração se desviar. Paulo disse no versículo 15 também, ele é o primogênito, ou seja, ele é o prototokos, né? Ele tem a posição de primogenitura, de maior honra, ele é a origem do universo, ele sustenta o universo, ele é a causa do universo. Então Jesus exalta Cristo para os Colossenses voltarem para Jesus. O que vai acontecer aqui agora? Agora ele vai falar de Cristo, mas na relação de Cristo com a sua igreja. Verso 18. Cristo e sua comunidade. E o tema dessa noite é a relação de Cristo e sua igreja. Colossenses 1:18 diz que ele, é Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. De maneira bem simples, esses versículos que lemos mostram a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo em dois aspectos. Primeiro, essa relação de Jesus com a comunidade, em primeiro lugar, é uma relação vital. Tudo bem? O que significa vital? Significa orgânica. Nós vamos ver aqui que Jesus é a fonte, a direção e o sustento da igreja. Então, Jesus não é tão somente o governante do universo. Isso já é demais. Jesus sustenta as galáxias. Jesus mantém o globo terrestre girando em torno do Sol, girando em torno de si mesmo. Jesus mantém todas as coisas funcionando, mas de maneira especial em relação à igreja, ele é a cabeça. Tem uma tradução, a Mensagem da Bíblia, que coloca esse versículo da seguinte forma: no que diz respeito à igreja, Jesus a organiza e a mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Os teólogos usavam uma palavra e ainda usam uma palavra para falar da relação de Jesus com a igreja. Eles usam a palavra união mística, não no sentido de misticismo, mas dessa união assim vital, espiritual, orgânica do Cristo que é exaltado com o seu povo. Qual é a figura dessa relação? Porque por isso eu te digo que é uma relação vital. A figura é o corpo humano, é uma metáfora, é um símbolo. É, o corpo é a comunidade e a cabeça é Cristo. Para ficar mais claro, tem três aspectos envolvidos aqui. Primeiro, cabeça, Jesus é, no sentido de fonte. A igreja vem dele. Jesus deu a vida para formar a igreja. Quando ele se fez carne, viveu entre nós, então ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Nós vamos celebrar isso através da ceia hoje. Jesus fez isso para se tornar o originador, a fonte da igreja. Em segundo lugar, Jesus é a cabeça no sentido de direção. Cabeça é o cérebro, é o comando, é o controle. Jesus está no controle de sua igreja. Por isso que, por exemplo, uma pandemia não enfraquece a igreja, ela só fortalece. Por isso uma perseguição não destrói a igreja, pelo contrário, ela cresce ainda mais. Por isso que a igreja de Jesus nunca está perdida. Quando ela busca a direção da cabeça, ela sempre sabe para onde ir e o que fazer. E como que Jesus dirige a sua igreja? Como que ele é a cabeça diretiva da igreja? Pela palavra. Por isso que a comunidade de Jesus é uma comunidade que gasta muito tempo na Bíblia, estuda muito, tem muito ensino, tem muita aula, tem muita mensagem, compartilhamento. A gente sempre incentiva todos a lerem a Bíblia todo dia, porque é a maneira pela qual o cabeça, que é Jesus, dá a direção para a igreja. Então nós temos a fonte, a direção, e temos cabeça no sentido de sustento, porque a nossa cabeça, de certa forma, ela dá força e o poder para o corpo, num certo sentido. Então Jesus dá a força e o poder que a igreja precisa para continuar sendo igreja num mundo em trevas, num mundo dominado, como vimos lá nos versículos anteriores, o 16, um mundo cheio de seres invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades. Nós sabemos que Paulo está falando aqui de seres malignos. Este mundo está infestado do mal. O mal está neste mundo, está dentro dos lares que não tem Jesus. O mal está no Facebook, o mal está na televisão, o mal está nas ruas, o mal está em todo lugar. E a igreja só aguenta, sobrevive e continua sendo igreja porque Jesus é o seu sustento. Então Jesus mantém a igreja unida. Jesus sempre está trabalhando para a igreja estar unida, para o povo estar reunido. Jesus sempre dá capacidade para você, para mim, para a gente trabalhar e servir na igreja e no reino. Jesus dá liderança para a igreja, dá visão para a igreja, ele sustenta a sua igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esteve andando pelas ruas aí de Morungaba e de repente viu uma perna andando por aí sozinha? Se a perna sai do corpo, ela se desliga da cabeça, o que acontece com ela? Pode até ser que o corpo sobreviva sem as pernas. Nós sabemos de pessoas que perderam as pernas e continuaram vivas. Mas as pernas se perdem, porque elas não têm essa autonomia. Assim é com a igreja do Senhor Jesus Cristo e você. Cabeça, corpo, uma relação vital, uma relação orgânica. Eu tenho duas coisas na minha mente aqui que eu acho que você vai fazer sentido para você. Então, o que significa na prática você e a igreja, você e Jesus? Primeiro, conexão. Conexão. Precisa estar conectado com a igreja, ligado, plugado. Conexão. Não pode abrir mão disso. Segundo, uma palavra da moda hoje em dia, funcionalidade. Não só conectado, mas conectado para funcionar. O que é isso? Eu estou ligado e tenho um papel. Eu estou conectado e estou trabalhando. Estou servindo. Porque, por outro lado, você nunca viu uma perna andando por aí separada do corpo. Mas você já deve ter visto alguém com o corpo com um dos membros sem funcionar. E é muito triste. Né? Muitas vezes esse membro tem que ser amputado. Outras vezes esse membro fica lá, mas ele não funciona. Ele acaba dando mais trabalho do que ajuda para o corpo. Porque ele não é funcional. Jesus quer você na igreja, nessa relação vital, orgânica. Ele cabeça, você corpo, você conectado nela e você funcionando, trabalhando, servindo. E aí a gente já pode pensar no próximo ponto da nossa mensagem, que eu disse que são dois aspectos da relação de Jesus com a igreja. Primeiro, a relação vital. O segundo é uma relação missional. Escolhi essa palavra. Por quê? A missão que Jesus começou é continuada pelo seu povo. Assim como o corpo cumpre a missão da cabeça, o corpo faz o que a cabeça comanda, os planos, as intenções de Jesus, o que Jesus já começou a fazer na terra lá atrás, precisa ser continuado por nós. Tem um ditado católico, citado pelos católicos, que só consideram verdadeira a igreja que é ligada ao Papa. A frase em latim é assim: ubi Petrus, ibi Ecclesia. Então, o ditado deles é: onde está Pedro, aí está a igreja. Então, só tem igreja onde tem Papa. Então, se a igreja acredita que o nosso glorioso Papa Francisco, se a igreja acredita e é devota de Francisco como Papa, então essa igreja é de verdade, é assim que eles pensam. Eu mudaria essa frase para essa outra aqui, olha: ubi Christus, ibi Ecclesia. Não só no sentido de que toda igreja que tem Cristo é de verdade, mas no sentido inverso. Onde está a igreja, Cristo está, ou deveria. E isso é o que eu estou chamando de relação missional. A igreja verdadeira é a comunidade de seguidores de Cristo que continua fazendo o que Cristo fez. Ora, o que Cristo fez? Está aqui. O texto diz, então, no mundo morto, nosso mundo está morto. Nós temos a missão de Jesus, da ressurreição. Olha o que diz o versículo 18: Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Essa foi a primeira missão de Jesus, que Jesus começou e que nós temos que continuar, porque somos o corpo de Cristo. É a missão do renascimento num mundo que está morto. A vida entre os mortos começou em Cristo. Cronologicamente, Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele matou a morte, ele carimbou a nossa salvação, a obra dele foi aceita pelo Pai. E quando o apóstolo Paulo diz que ele é o princípio e o primogênito, significa que vem mais por aí. A ressurreição de Jesus traz mais ressurreições. Primeiro, a ressurreição que a gente chama de escatológica, a ressurreição que vai acontecer no final dos tempos, na segunda vinda de Jesus. Um dia, todos os salvos também vão ressuscitar. Todos os que creram em Jesus como Salvador vão renascer para uma vida, então, sem pecado, sem dor, sem morte. Todos terão uma relação perfeita com o Rei do Universo. Nessa ressurreição, nós teremos corpos sem pecado. Não vai ter pandemia, não vai ter coronavírus, não vai ter cirurgia, não vai ter lágrima, não vai ter pecado, não vai ter nada disso. Nós viveremos junto com os santos de Deus, com o povo de Deus, tendo o Senhor como Senhor de novos céus e nova terra, onde a justiça plena vai reinar. Essa é a nossa esperança. Mas Jesus é o primeiro a ressuscitar no sentido de que ele inaugurou uma ressurreição que também se reproduz hoje. Sabia que você que está aqui me ouvindo pode ressuscitar hoje? Como assim? Se você ainda não é salvo em Cristo Jesus, você está morto. Sabe o que significa que você está morto? Significa que a única coisa que você pensa na vida é em pecar. E você não tem sensibilidade ao pecado. As pessoas sem Cristo são como peixes mortos no rio. estão mortos, o rio leva para onde quiser, o peixe não faz nada, está morto, ele é arrastado. A pessoa sem Jesus, ela pensa só em sexo, ela pensa só em dinheiro, ela pensa só em mandar, ela pensa só em fazer as coisas do jeito dela, ela quer ela está morta, é um peixe morto sendo arrastado. Mas Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: vocês ressuscitaram com Cristo. Veja que quando Paulo escreveu isso em Colossenses 3:1, eu não sei se nós temos aqui na tela, mas quando Paulo disse isso, é o princípio primogênito próximo, mais para frente, mais para frente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, os colossenses não tinham morrido, não tinha ido para o caixão, feito o enterro e estava no cemitério, e aí eles ressuscitaram. Não, era gente viva, que nem eu e você, mas que estava morta, estava vivendo uma vida separada de Deus, nem aí para Deus, e aí eles ressuscitaram, quer dizer, eles creram em Jesus e começaram a viver para agradar a Deus. Então, essa é a ressurreição que acontece. Jesus é a origem dessa nova criação estabelecida pelo Pai. Onde que a igreja entra nisso? A igreja é a comunidade de peixe vivo. A igreja é o grupo de pessoas aqui na terra que não está sendo arrastado por essa correnteza diabólica, mundana, pecaminosa. A gente está lá tentando e conseguindo nadar contra esse fluxo. A comunidade de Jesus é aquelas pessoas que vivem o poder da ressurreição futura. Já vivemos uma vida nova, dirigidos pelo Espírito, mas a comunidade de Jesus também é a comunidade que espalha essa ressurreição. Meus irmãos, você precisa invadir a morte aí fora, porque o mundo está morto, as pessoas estão mortas, e você está vivo, e você leva vida, você leva esse Jesus, você leva esse nome, você leva essa mensagem, você leva esse exemplo, você leva essa graça, essa compaixão. É a nossa missão. Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então a igreja continua esse ministério de ressurreição. No mundo morto, nós levamos o renascimento. Segundo aspecto dessa missão, no mundo rebelde, nós temos a missão do reinado. O mundo que se rebela contra Deus, a nossa tarefa, versículo 18, é que em tudo Cristo tenha a supremacia, diz o texto, para que em tudo tenha a supremacia. O mundo está em rebelião contra Deus desde que Adão e Eva escolheram comer do fruto proibido. Rebelião. Isso explica esse caos que não tem fim. Quando você acha que a coisa vai melhorar, a gente fica assim, né? Agora vai o Brasil, né? O mundo está em rebelião contra Deus, meu amigo. A convocação de Deus é que Cristo tenha a supremacia. A palavra aqui significa ser o primeiro. O que é a igreja? É a comunidade de pessoas que reconhece isso. A gente reconhece. Jesus é o primeiro. Jesus é o cara. É ele que manda. Ele que tem que mandar na gente para as coisas funcionarem. Como? Propagando o evangelho com a voz e com a vida. A igreja precisa ser aquele grupo de pessoas que ama sacrificialmente uns aos outros e o mundo, serve, tem compaixão, testemunha de Cristo. A igreja precisa ser a comunidade que, amando na prática, convida pessoas para seguirem Jesus também. Coração que Jesus ensinou a fazer e que o crente tem que fazer todo santo dia. A igreja é a comunidade que ora todo dia: venha o teu reino. A gente ora isso, e a gente tem que orar isso entendendo que em tudo Cristo deve ter a supremacia. Tenha supremacia, Senhor, na minha vida hoje, reina, porque o mundo está em rebelião. Senhor Jesus, tenha supremacia na vida dos meus colegas de trabalho, me ajuda a mostrar para eles que o Senhor é o rei, meus familiares, que eu possa cumprir essa missão do reinado de Cristo em um mundo rebelde contra Cristo. Nós convidamos pessoas para saírem do estado de rebelião e entrarem num estado de submissão a Cristo. Então, no mundo morto, a nossa missão é levar a mensagem da vida. No mundo rebelde, a nossa missão é levar a mensagem do reinado de Cristo. Terceiro e último lugar, a nossa missão é para um mundo órfão levar a mensagem do relacionamento. Versículo 19: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses? Muito simples. Paulo está dizendo aqui em Colossenses que em Cristo habita a plenitude de Deus. Tudo que é Deus e tudo que é de Deus está em Cristo. A palavra grega que pleroma, os hereges da época de Colossos estavam usando essa palavra plenitude para oferecer as suas heresias espiritualistas. Você tem uma emanação que você precisa conhecer, especial, que a crentaiada não conhece, mas eu tenho o caminho da plenitude para você. Essa plenitude, esse ser, essa emanação está ali entre o divino e nós, entre o mundo material e espiritual, e você precisa encontrar esse segredo. E Paulo diz: bobagem, está tudo em Cristo e não tem mais nada fora dele. Ele é tudo, ele basta. Cristo preenche totalmente, eternamente, qualquer necessidade que a gente tenha de Deus. Você não precisa de mais nada, você precisa de Cristo. A igreja é a comunidade que diz: nós estamos órfãos de Deus, mas em Cristo nós passamos a chamar Deus de Pai. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Em Cristo está a plenitude, e essa plenitude é levada adiante por mim e por você. Ele é a plenitude de Deus. Todos os poderes e atributos divinos estão nele. Não está entre os seres criados, está em Cristo. Capítulo 2, versículo 9 de Colossenses diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu gostei muito dessa palavra corporalmente, porque Paulo acabou de dizer que a igreja é um corpo. Então, se em Cristo corporalmente habita a plenitude da divindade, essa plenitude de Deus, do conhecimento de Deus, da paternidade de Deus, ela é levada e comunicada, depois que Jesus ressuscitou, ela é levada adiante no mundo que é órfão de Deus. Nós temos a missão do relacionamento com Deus através de Jesus. Para ter vida espiritual com Deus, relacionamento com o Criador, como Pai, tem que jogar fora e descartar mediações de clérigos. Você precisa do padre, você precisa de um ser angelical, você precisa da intercessão de Maria, de um santo, você precisa de práticas espiritualistas, você precisa de acender uma vela. Em Cristo habita plenamente a divindade. Você conhece Cristo? Você é filho de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Você não é órfão. Deus é teu Pai. Pode encher a boca e de boca cheia dizer: Deus, Pai nosso que está nos céus. Nessa oração que Jesus mandou a gente fazer também, além de venha o teu reino, ele disse para a gente orar: Pai nosso que estás no céu. Que Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me encontra, encontra o Pai. Quem me encontra, deixa de ser órfão, tem os seus pecados perdoados, se torna filho de Deus pela fé em Cristo. A igreja, corpo de Cristo, é a comunidade de pessoas que se achegaram ao Pai Celestial, se relacionam com Ele através de Jesus. É aquele povo que ora com sinceridade, não com uma reza, com sinceridade ora: Pai nosso que está no céu. E sabe o que a igreja faz? Ela sai convidando a turma aí fora. Olha, será que você não está órfão de Deus, não? Deixa eu te mostrar que eu também era órfão. E fiquei sabendo do único jeito de se tornar filho de Deus. Esse jeito é Jesus. Esse jeito é Jesus. É a nossa missão. É a nossa tarefa. Os queridos, Paulo então se ocupou nesses dois versículos de explicar a relação de Jesus
Cristo com a sua igreja. Então, recapitulando, nós vimos que essa é uma relação vital. Jesus é a fonte, é a direção e é o sustento da igreja. E essa também é uma relação missional. Num mundo morto, nós levamos a ressurreição. Num mundo rebelde, nós levamos o reinado de Cristo. Para um mundo órfão, nós levamos a mensagem da adoção, da filiação, do relacionamento com Deus como Pai. Sabe o que eu concluo? Você lembra a pergunta que eu fiz no começo? E agora eu queria que você tivesse um momento de resposta aí no teu coração. Eu concluo que não existe vida cristã de verdade fora da comunidade. E o meu convite nessa noite é que você repensasse qual o valor, qual o papel, o que a comunidade de Jesus significa para você. E queria repetir isso para você, e queria que você renovasse esse compromisso no seu coração. Você dissesse a Deus aí onde você está: Senhor, eu creio, é verdade, não tem vida com o Senhor fora do teu povo. Eu posso até ser salvo, você pode até ser salvo, está afastado da igreja, mas você não vai experimentar vida cristã de verdade sem a comunidade, sem esse vínculo vital e missional com a comunidade de Jesus. Não tem vida cristã.